Eu sou a Gabriela Varela e essas são as principais notícias do dia. 6% dos eleitores rejeitam tanto Lula quanto Bolsonaro, de acordo com a pesquisa Datafolha da última sexta-feira. Ambos lideram as pesquisas de intenção de voto e têm índice de rejeição alto. O presidente Jair Bolsonaro é rejeitado por 51% dos eleitores e o ex-presidente Lula por 39%, segundo a pesquisa. A taxa inclui os entrevistados que escolheram os dois candidatos dentre aqueles que não votariam de jeito nenhum, que é de 5%, bem como aqueles que declararam rejeitar todos os presidenciáveis, que é de 1%. Essa taxa de 6% dos eleitores que rejeitam tanto Lula quanto Bolsonaro explicam a baixa intenção de voto dos candidatos da terceira via na pesquisa, que buscam eleitores contrários à polarização. Sobre isso, o comentário do colunista Chico Alencar.
É, para se descabelar, a campanha dos dois presidenciáveis, Ciro Gomes e Simone Tebet, tem aí um diagnóstico de que não vão conseguir à frente mudar esses números há tão pouco tempo da eleição, é praticamente impossível, né? A gente tinha ideia, antes desse cruzamento, a gente já tinha ideia das dificuldades que Tebet e Ciro Gomes, falam dos dois, porque são os dois que estão melhor colocados, além de Lula e Bolsonaro, né? Então, ele já tinha uma dificuldade enorme, a gente já sabia disso, mas nesse recorte aí, a gente tem claramente a impossibilidade de Simone, Ciro, qualquer outro que apareça em nome da terceira via, ir à frente como um candidato viável para ganhar a eleição. Então, o que eles estão disputando ali, Ciro e Simone, Simone é colocar seu nome à vista para próximas eleições, né? Ela se destaca, assim como Soraya também, a Soraya Tronic do União Brasil aparece e tem uma vitrine aí para próximas eleições. O Ciro não, o Ciro, a ideia dele realmente é ser presidente da República. E aí me parece que a campanha dele já não vai ter nenhuma utilidade, nem para a carreira política dele.
O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Alexandre de Moraes, escanteou entidades de fiscalização do pleito e integrantes da Comissão de Transparência das Eleições para centralizar diretamente com as Forças Armadas, em reuniões fechadas, as discussões sobre as mudanças nas regras das eleições. Desde que assumiu o TSE, Moraes se reuniu com o ministro da Defesa duas vezes. A postura de Moraes diverge da linha adotada pelo presidente da Corte Eleitoral anterior, o ministro Edson Fachin, que havia rejeitado reuniões exclusivas com militares sob argumento de que era preciso tratar todos os fiscais de votação com igualdade e afirmava também que as regras das eleições de 2022 cabia às forças desarmadas. Chico Alencar avalia.
A informação de que as Forças Armadas teriam acesso a dados, um acesso privilegiado a dados que outras entidades fiscalizadoras não teriam, o TSE negou. Então, as Forças Armadas terão acesso aos dados que qualquer indivíduo, qualquer cidadão poderá ter. Nisso acertou o ministro Alexandre de Moraes, se continuar assim, acertou. Agora, nessa negociação, se ele deixa de lado as outras entidades fiscalizadoras, isso é um erro grave, é um erro que ele tem que sanar, e eu acho que as próprias entidades têm que vir a público para cobrar dele, né, um mesmo espaço, porque não tem por que Forças Armadas terem um espaço privilegiado de negociação ou de discussão sobre o processo eleitoral em relação a outras entidades da sociedade civil. Não há nenhum motivo para isso. E eu acho que essas entidades têm que botar a boca no trombone, têm que vir a público e reclamar.
O presidente Jair Bolsonaro deve participar no próximo sábado de uma agenda de campanha na terra natal do seu principal adversário, o ex-presidente Lula. A agenda para Garanhuns, em Pernambuco, divulgada pela colunista Carla Araújo no videocast O Radar das Eleições, foi confirmada por fontes da campanha do presidente. A expectativa é que Bolsonaro chegue em Pernambuco no sábado de manhã e participe de uma motossiata. De acordo com o ex-ministro, a ideia é repetir o trajeto feito na região no ano passado. Depois, no início da tarde, Bolsonaro vai participar da Marcha para Jesus no centro de Garanhuns. A ideia é que o presidente embarque logo depois para Londres, onde vai participar do funeral da Rainha Elizabeth II. Um grupo de advogados apresentou à Procuradoria da República, em São Paulo, um pedido de investigações sobre as circunstâncias em que familiares de Bolsonaro adquiriram imóveis com uso de dinheiro em espécie. A representação traz dados da reportagem publicada pelo UOL no fim de agosto, que revelou ter havido uso de dinheiro vivo total ou parcial na compra de 51 dos 107 imóveis adquiridos pelo clã Bolsonaro nos últimos 30 anos. O que os advogados querem agora é que o Ministério Público Federal amplie a investigação para verificar a origem dos recursos na compra dos imóveis e apurar eventuais práticas de lavagem de dinheiro. Esse é um resumo do programa UOL News que você acompanha na íntegra no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias de segunda a sexta-feira. Até a próxima! Uau! Wow.